Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, e aqui em Washington, 12 horas, João Santa Rita ao microfone, nesta quarta-feira, 24 de fevereiro. Hoje, aqui na capital americana, estamos novamente com dia de chuva, lá fora, 14 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos. A produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica hoje é de Alfredo Santos. E começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. O presidente sírio diz que apoia cessar fogo a começar no sábado. No Sudão do Sul, há um acordo para a entrada de forças da oposição na capital. Primeira meia hora estamos dedicados à Angola. A Amnistia Internacional diz haver violação generalizada de direitos humanos em Angola.
Num país em que as pessoas não podem falar, num país em que as pessoas não podem comentar de um problema, não podem questionar, não podem perguntar ao governo o que é isso, isso está errado, não podem debater os assuntos, todo o resto é afetado.
O governo diz que isto é uma história bem velha.
Esse pronunciamento não é novo. Tanto logo, essa teoria deles não tem muita importância, não tem também muita influência.
Vamos ter também reações da sociedade civil ao relatório da Amnistia Internacional e vamos falar de uma agressão policial violenta a um dirigente juvenil da Casa CE. Fique connosco para ver os pormenores desta e de outras reportagens. Mas para já, e como sempre, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente sírio Bashar al-Assad afirmou hoje que está disposto a apoiar um cessar-fogo proposto para entrar em vigor a partir de sábado. Numa conversa telefónica com o presidente russo Vladimir Putin, Assad afirmou que apoiava as tréguas propostas pela Rússia e pelos Estados Unidos, prevendo a cessação das hostilidades, à exceção de ações contra o grupo Estado Islâmico, contra a filiada da Al-Qaeda, frente ao Nusra ou quaisquer outros grupos designados como grupos terroristas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Durante uma audiência no Congresso, o secretário de Estado John Kerry disse, entretanto, que estas tréguas eram a melhor via para acabar com a guerra civil na Síria, mas salientou que não havia garantias.
O ano de 2015 conheceu um aumento exponencial de violações dos direitos humanos em todas as regiões do mundo e o sistema que protege esses direitos humanos está minado e fortemente ameaçado. A conclusão é da Amnistia Internacional, que divulgou hoje o seu relatório anual. O secretário-geral Salil Chetty disse que a proteção internacional dos direitos humanos está em risco de sussurrar conforme as políticas de interesses nacionais a curto prazo e uma repressão draconiana em nome da segurança estão a resultar num ataque cerrado a liberdades e direitos fundamentais.
Grupos que se opõem no processo de paz do Sudão do Sul chegaram a acordo para possibilitar a entrada na capital de militares em preparação da integração do dirigente rebelde Riek Machar no governo de transição. Trata-se de 1.370 militares. A Comissão Conjunta de Fiscalização e Avaliação indicou que os agentes da polícia e os militares leais à oposição devem dirigir-se de imediato a Juba. Mais elementos das forças de segurança devem se juntar após a formação de um governo de transição.
Grupos que se opõem no processo de paz do Sudão do Sul chegaram a acordo para possibilitar a entrada na capital de 1.370 elementos militares em preparação da entrada do dirigente rebelde Riek Machar para integrar o governo de transição. A Comissão Conjunta de Fiscalização e Avaliação indicou que os agentes da polícia e os militares leais à oposição devem dirigir-se de imediato para Juba. Mais elementos das forças de segurança devem se lhes juntar após a formação de um governo de transição.
O presidente sul-africano Jacob Zuma adiou uma deslocação ao Irão, indicou o seu gabinete, sem fornecer qualquer razão para o adiamento. Pretória pondera a construção de uma refinaria de petróleo que vai processar ramas iranianas para aumentar a produção doméstica e reduzir a dependência de empresas estrangeiras. O vice-presidente sul-africano visitou o Irão em novembro passado para explorar as oportunidades de cooperação no setor de energia.
Aqui nos Estados Unidos, o bilionário Donald Trump conseguiu uma vitória folgada nas eleições primárias no estado do Nevada. Mais adiante na nossa emissão, vamos abordar esta questão. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A liberdade de expressão, associação e reunião são ainda miragem em Angola. A Amnistia Internacional, no seu relatório de 2015, denuncia prisões arbitrárias de indivíduos com o intuito de impedi-los de livremente expressarem os seus pontos de vista e restringir a liberdade de imprensa. Amâncio Miguel.
São exemplos disso os 16 prisioneiros de consciência que estão a ser julgados por alegadamente terem tentado derrubar o governo de José Eduardo dos Santos. A Amnistia Internacional destaca o facto de o período de prisão preventiva não ter sido respeitado, o que levou, entre outras reclamações, à greve de fome, tendo Luat Beirão cumprido 36 dias. A condenação do jornalista Rafael Marques pela autoria do livro Diamantes de Sangue e do ativista José Marcos Mavungo por rebelião e atentado à segurança de Estado são também pontos criticados. Mariana Abreu, especialista da Amnistia Internacional, diz que o relatório concentra-se estrategicamente nestes temas porque entende que são a base para outros direitos.
Num país em que as pessoas não podem falar, num país em que as pessoas não podem comentar de um problema, não podem questionar, não podem perguntar ao governo o que é isso, isso está errado, não podem debater os assuntos, todo o resto é afetado.
Os relatórios da Amnistia Internacional não são necessariamente aplaudidos pelos governos. Abreu vê algo de positivo nessa contestação.
O governo no ano passado reagiu de forma bastante assertiva, negaram, nos acusaram inclusive de ter mentido. Para nós, de certa forma, foi um avanço ver o governo angolano respondendo aos nossos relatórios, porque isso é algo que é difícil de conseguir. Normalmente, quando alguém critica o governo angolano, eles ignoram, eles não se dão ao trabalho de responder. Então, de certa forma, acho que foi um avanço, mostra que, de certa forma, valorizam a nossa opinião, porque se dão ao trabalho de responder, mas nos acusaram de mentiras e nós respondemos muito forte quanto a isso, porque a nossa organização, nosso trabalho é baseado estritamente em evidência.
Aliás, a Amnistia Internacional quer sobretudo recordar o governo de Angola para cumprir as promessas feitas para o bem do seu povo.
O objetivo, sem dúvida, é que o governo angolano respeite as obrigações que tem internacionalmente. A partir do momento que o governo assina um documento e diz eu vou cumpri-lo, nós pedimos que o governo cumpra as leis. Da mesma forma que um governo exige que seus cidadãos cumpram as leis locais, nós, como Organização de Direitos Humanos Internacionais, fazemos pesquisa e campanhas direcionadas para que os governos cumpram as suas obrigações adquiridas no cenário internacional no âmbito de direitos humanos.
Mariana Abreu, da Amnistia Internacional, que no seu relatório de 2015 critica o governo angolano por impedir a liberdade de expressão, associação e reunião. Em Moçambique, o relatório critica a morosidade da investigação sobre o assassinato do constitucionalista Gil Sistac.
Entretanto, o secretário de Estado para os Direitos Humanos, Bento Bembe, disse que as acusações da Amnistia Internacional são a repetição de velhas acusações que, segundo disse, não têm importância e não têm impacto.
Esse pronunciamento não é novo. Esse pronunciamento não é novo. Esse é um pronunciamento que é bastantes vezes repetido. Portanto, quando as coisas são as mesmas, praticamente perdem valor. Portanto, isso, qualquer pessoa sabe que isto não é verdade. Em Angola, partidos políticos, de vários grupos, portanto, isso não tem cabimento. É verdade que qualquer nação tem as suas negatividades, também tem as suas positividade e, portanto, a nação, portanto, Estados Unidos da América, não estão à exceção disso. E, portanto, esse tipo de acusações não tem cabimento. Nós não acusamos os países deles e não se sabe qual é a razão que eles devem constantemente nos acusar. Não se sabe qual é a razão que constantemente estão nisso.
Eu, para mim, o caso do Marco Mavungo, o caso dos 15 e muitos outros casos, por exemplo, como condenação do Rafael Marques também.
São declarações que consistem em falar só, não é? Porque é preciso ir ao fundo dos problemas antes de falar. Isso muitas vezes é imprudência, não? Às vezes são conclusões apressadas, isto é cobra grave erros. Qualquer país do mundo há problemas. Portanto, essas questões são questões ligadas à justiça. Portanto, é necessário deixar a justiça fazer as coisas. Portanto, não são os únicos que têm olhos. Não é? Agora também há gente que tem olhos. Portanto, não são somente eles a ver. Portanto, os angolanos não falam isso e são eles que devem falar. Portanto, logo, essa teoria deles não tem muita importância. Não tem também muita influência.
Era o secretário de Estado dos Direitos Humanos em Angola, Bento Bembe. Ele estava a falar com o Koko Mokoute. O Koko Mokoute, entretanto, foi ouvir a opinião das organizações não-governamentais em Angola sobre este relatório da Amnistia Internacional.
Para Salvador Freire, presidente da Associação Cívica Mãos Livres, o relatório apenas espelha a realidade do país no que as liberdades dizem respeito.
O relatório da Amnistia Internacional vem pura e simplesmente espelhar aquilo que acontece em Angola. A falta da liberdade de reunião e manifestação e da associação. Portanto, penso que aquilo que vem não é nada mais a realidade. Exemplos temos o dos 15 mais 2 que por reunirem, por discutirem um livro, naturalmente encontram-se presos a serem julgados como crime tentativa de um golpe de Estado. Temos algumas organizações da sociedade civil que também, por não pautarem por aquilo que seja apenas as questões políticas ou adularem o Presidente da República, naturalmente, os seus espaços são limitados. Penso que aquilo que acontece com o relatório é, evidentemente, uma realidade e não há nada a esconder, porque os fatos estão aí e, evidentemente, como tal, acredito que precisamos melhorar, precisamos discutir internamente no sentido de ver melhorar essas questões que são apontadas pelos relatórios internacionais. Portanto, eu penso que é uma realidade e não há nada a esconder.
Por seu lado, Rafael de Moraes, coordenador da Associação Cívica SOS Habitat, considera que na prática a liberdade em Angola situa-se na casa dos 20%, por isso o déficit é enorme.
Não existe, tanto a liberdade de expressão e de associação existe talvez a 20%, não a 100%, digamos assim. Porque, na verdade, esse tipo de manifestações são realizadas, independente de serem restringidas, mas 20%, porque a própria comunidade, por exemplo, que pertence aos partidos políticos, tem feito essa manifestação. Infelizmente, são, para aqueles que são críticos, é que tem havido essa dificuldade de poderem manifestar.
Moraes afirma ainda que a imagem de Angola é que fica suja, não pelo que as organizações internacionais dizem, mas sim pelas violações que acontecem no país.
Bom, o que vai manchar um país não é aquilo que a Amnistia escreveu, é a prática, aquilo que realmente todos nós vemos no dia a dia, né? Aquilo que são as reais violações dos direitos humanos, de facto. Isso é que mancha, porque é claro que a Amnistia Internacional tem informações, mas as pessoas que lhe prestaram informação são aqueles que vivem aqui em Angola.
Eram reações em Angola do relatório da Amnistia Internacional divulgado hoje da capital angolana para a Voz da América, Koko Mokoute.
Obrigado, Koko Mokoute. E vamos agora para Malanje, onde a polícia espancou um dirigente da ala juvenil da Casa CE. Trata-se do secretário provincial adjunto da Juventude Patriótica, o órgão juvenil da Casa CE, Ambrish da Cruz Francisco. Ele foi espancado e ferido ontem por agentes da esquadra de Machinde, a sul de Malanje. Aparentemente, Ambrish Francisco cometeu um erro interrogou agentes que se encontravam a efetuar uma operação contra motociclistas. Isaías Soares.
Ambris disse que inicialmente foi algemado e depois levado para a respectiva esquadra, quando interpelava os agentes que realizavam uma atividade de rotina de normalização do trânsito de motociclos fora do casco urbano. Lesões na área craniana e nos membros inferiores são algumas das marcas visíveis.
À medida que levavam as motos, também bicavam os mototaxistas, eram arrastados no chão. Então, pus-me lá e perguntei o que estava a acontecer. Um dos agentes agarrou-me na cara, puxou até que rasgou a carça, algemaram. Não mostrei resistência, levaram-me até a esquadra da Machinde, que é dirigida pelo comandante 12. Ali fui espancado brutalmente, feriram-me na cabeça.
O secretário provincial executivo da Casa CE, Carlos Xavier Luiz Lucas, disse:
o comportamento agressivo que os agentes da polícia demonstraram para o nosso dirigente é reflexo da falta de educação, falta de sentido de Estado e patriótico demonstrado pelo senhor comandante da esquadra da Machine. Porque a conclusão a que chegamos é que os agentes em causa nem sequer têm algum conhecimento sobre humanismo, sobre direitos humanos, tampouco sobre a matéria policial.
Secretário Provincial da Casa C em Malanje, Carlos Xavier Luiz Lucas. Uma fonte próxima do Comando Municipal da Polícia Nacional em Malanje, nesta cidade, reconheceu a ocorrência do incidente que afetou o jovem daquela coligação de partidos. Mas o assunto foi tratado de forma cordial para ambas partes. O secretário da Juventude Patriótica afirmou que teve que gastar o seu próprio dinheiro para comprar material gastável para ser atendido no centro de saúde do bairro da Machinde.
Depois do espancamento, mandaram 4 agentes levar-me até ao centro médico da Machinde. Assim que chegamos no centro médico, não havia nem ligadura, nem adesivo para poder então me tratar. Até o fio de sutura não havia. Mandaram-me comprar esses meios. Como não tive dinheiro suficiente, comprei ligaduras e adesivo e fizeram um curativo com a ferida aberta.
Ouvíamos o secretário provincial adjunto da Juventude Patriótica da Casa CE, Isaías Soares Malães, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora falar do surto de febre amarela, que, como os ouvintes sabem, já matou várias pessoas, principalmente em Luanda. No UIS, o nosso correspondente Muniz Francisco disse-nos que também já se registaram mortes nessa província. Muniz.
Uma das fontes ligadas à Direção Provincial da Saúde Pública afirma que pelo menos mais de 18 casos já foram diagnosticados na província e que resultou em 4 mortes. A maioria dos casos registados são provenientes dos arredores da sede capital da província. A fonte avançou ainda que as autoridades sanitárias na província cautelam a informação sobre o progresso da epidemia. As autoridades recusam prestar qualquer informação à imprensa. A Voz da América procurou ouvir a Direção Provincial da Saúde para saber sobre as medidas de combate e prevenção da epidemia, mas sem sucesso. Do UIS para a Voz da América, Muniz Francisco.
Voz da América a transmitir do Washington. Ao microfone convosco está João Santa Rita. Nós estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Chamamos já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos falar da situação em Moçambique. Há novos ataques militares no centro do país. Nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas reportagens, as nossas fotos, os nossos vídeos. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira quem fala é Marcolino Moco, sem dúvida um convidado que vai dar que falar com os ouvintes, pois ele é antigo primeiro-ministro, é também advogado, conhece, portanto, o governo por dentro e por fora. Sexta-feira, Marcolino Moco, no Angola, fala só. Há pouco menos de um ano para as eleições gerais em Angola, a FNLA é dos três partidos históricos que está sem definição concreta para a corrida eleitoral. Militantes aguardam que o Tribunal Constitucional decida sobre o recurso interposto para impugnação ou não do último congresso que reelegeu Lucas Negonda a presidente da FNLA. Manuel José.
Há um ano que o congresso que reelegeu Lucas Negonda como presidente da FNLA aguarda por uma posição do Tribunal Constitucional para sua validação ou não. No primeiro acórdão do Tribunal Constitucional, número 362/2015, o Tribunal havia decidido que o congresso tinha sido realizado dentro da normalidade, o que enfureceu alguns militantes que não entenderam como o Tribunal Constitucional considerou um congresso de normal se até morte houve. É assim que estes militantes remeteram um recurso ao acórdão do tribunal que aguardam até hoje pela decisão final.
Nesse momento, a única esperança e a única expectativa de todos os militantes da FNLA está voltada ao recurso extraordinário que foi, por mim, feito ao Tribunal Constitucional contra esta decisão saída do acórdão 362/2015.
O Fernando Pedro Gomes, um dos subscritores do recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal Constitucional, a quem depositam o futuro do histórico partido FNLA.
A concretização da unidade do partido depende, nesse momento, do posicionamento do Tribunal Constitucional através do acórdão que continuamos à espera, relacionado com essa revisão da decisão do Tribunal Constitucional.
Enquanto isso, outros 12 históricos prosseguem a sua caminhada rumo a mais um pleito eleitoral, o de 2017. O MPLA realiza o seu congresso em agosto próximo, enquanto a UNITA já realizou o seu há 2 meses. A FNLA é que fica a aguardar, por um lado, da decisão do Tribunal Constitucional e, por outro, por uma postura de seus militantes.
A situação da FNLA mantém-se por falta da unidade de partido.
A fonte do Tribunal Constitucional adianta que a qualquer altura sairá a decisão final sobre este processo do Partido dos Irmãos. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje, mais uma jornada da Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes. Estamos nos oitavos de final. Hoje temos Dinamo de Kiev, Manchester City, enquanto na Holanda o PSV Eindhoven recebe o Atlético Madrid. À partida, Manchester City e Atlético Madrid são favoritos para esta eliminatória. O Dinamo de Kiev não joga desde 9 de dezembro devido às férias de inverno na Ucrânia. Manchester City, contudo, é uma equipa muito incerta. Perdeu os seus últimos 3 jogos em diversas competições. Está em dificuldades para vencer o campeonato em Inglaterra, como se previa. No outro jogo, é pouco provável que o PSV Eindhoven tenha capacidade para eliminar o Atlético Madrid. Ei! Mas nunca se sabe ao certo no futebol. Ontem, Barcelona deu um passo gigante para passar aos quartos de final. Foi a Londres bater o Arsenal por 2-0, mas não foi fácil. Houve uma ou outra ocasião em que o Arsenal se poderia ter adiantado no marcador. 2 golos de Lionel Messi na segunda parte. E pensar em ver o Arsenal ir a Barcelona marcar 3 golos sem resposta é sonhar. No outro jogo da noite, o Bayern de Munique também deu um bom passo para passar. Foi a Itália empatar a 2 bolas com o Juventus, finalista do ano passado. O Bayern esteve a ganhar por 2-0, mas um empate a 2 golos torna a tarefa do Juventus muito difícil na segunda mão. Tem que jogar para ganhar em Munique, porque empatar a 0 ou empatar a 1 golo não chega. E agora vamos falar do especial. É verdade. Falamos, claro está, de José Mourinho. Foi dar uma volta à Singapura e disse lá que não está com pressa de começar a trabalhar noutro clube após ter sido despedido do Chelsea a esta época. Na próxima temporada, talvez, disse, acrescentando que neste momento, citamos, não tenho trabalho e estou satisfeito. Interrogado sobre notícias de que poderá treinar o Manchester United, Mourinho respondeu que essa é a pergunta de $1 milhão, que ninguém conhece a resposta. E eu, disse ele, sou o primeiro a não conhecer. Talvez seja verdade que ele não saiba. Mas $1 milhão? Não. Para Mourinho, a resposta a essa pergunta vale muito mais do que isso. Aqui em Washington, a Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Vamos agora aqui para os Estados Unidos, onde o bilionário Donald Trump soma e cega. Ontem venceu a votação primária no estado do Nevada. Eduardo Ferro.
Trata-se da terceira vitória consecutiva de Trump, depois de vencer as primárias de New Hampshire e da Carolina do Sul. Falando a um grupo de apoiantes, Trump disse que, apesar de muitos dizerem que a sua campanha não iria longe, ele estava agora a conquistar o país.
The people of this country are absolutely amazing. I love you folks very much. Remember,
make o povo deste país é absolutamente espantoso, disse Trump. Gosto muito de vocês. Lembre-se de que temos que tornar a América grande de novo. Vamos fazê-lo e isso vai ser rápido. Obrigado a todos. Palavras do bilionário Donald Trump. O senador da Flórida, Marco Rubio, conseguiu o segundo lugar no Nevada, ultrapassando o terceiro classificado, o senador Ted Cruz, do Texas. Mas ambos terminaram com menos 20% do que Trump. A próxima fase da campanha desenrola-se já na próxima semana, na denominada Super Terça-feira, com eleições primárias em mais de uma dúzia de estados.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América quando nos estamos a aproximar do fim da nossa primeira meia hora de emissão. E o Eduardo Ferro está aqui no estúdio connosco. Ele vai assumir os comandos, digamos assim, para a segunda meia hora de emissão, em que vai estar em foco a situação em Moçambique. Parece que houve mais ataques militares. Parece ser agora uma ocorrência diária. Nós vamos ter pormenores sobre isso e mais aqui na Voz da América na nossa segunda meia hora de emissão. Nós queremos também aqui recordar aos ouvintes que podem ir à página da internet www.voaportugues.com para ver as nossas notícias, reportagens, fotos e vídeos. Mas para já, vamos ficar com a música de Yuri da Cunha, Milongo de Amor.
Jurava marimba, caía cacimba, espreitava o luar. Seu rosto sorria pra mim e pedia milongo e calor. Seu corpo molhado ao meu já pegado lhe deu fome de amor. Milongo de amor. Vejo, me lembro do beijo que lhe roubei junto ao mar. Jurava marimba, caía cacimba, espreitava o luar. Seu rosto sorria pra mim e pedia milongo e calor. Seu corpo molhado ao meu já pegado lhe deu fome de amor.
Puxa de lado.
noite está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 24 de fevereiro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: governo sírio concorda com o plano para cessar fogo. Donald Trump solidifica vantagem entre os republicanos na corrida à Casa Branca. Amnistia Internacional diz que 2015 ficou marcado por aumento exponencial de violações dos direitos humanos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alexandre Santos, na produção Doris Dotson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde, segundo as autoridades, alegadamente homens armados da RENAM, protagonizaram esta quarta-feira o terceiro ataque consecutivo contra colunas de viaturas escoltadas pela polícia dentro do perímetro de segurança montado pelas forças governamentais na principal estrada do país. André Batista tem mais pormenores sobre este último ataque.
Testemunhas relataram à VOA que nesta quarta-feira, supostos homens da RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana, atingiram com armas automáticas uma coluna de viaturas, ferindo 3 pessoas, incluindo uma criança que viajava num semicoletivo de passageiros que fazia ligação entre Vilanculos e Cidade da Beira. O ataque, registrado às 11 horas, ocorreu na zona de Zófio, quando a coluna seguia o sentido do Save Muxungui e foi dividida ao meio por mais de meia hora, onde ocorriam os confrontos entre os atacantes e as forças estatais, contaram as testemunhas.
Começamos a ouvir disparos que pareciam pedrinhas da estrada, quando se levantam e tocam a chapa da viatura. Parecia aquilo, mas eram balas que estavam a perfurar a chaparia das viaturas. E depois daquela confusão toda, todo mundo ficou em pânico. Tentámos nos questionar um ao outro, afinal de contas, o que está a passar, foi quando um dos militares, através da comunicação de rádios que eles têm, disse que tentaram cortar a coluna, mas não conseguiram. Aquilo era a tentativa de nos tranquilizar, mas na verdade a coluna já tinha sido cortada, exatamente em Zofre. Foi cortada, as nossas viaturas, volta de 50, se não 70 viaturas, tinham já ganhado a marcha, não pararam, foram até o sítio que acharam um bocadinho seguros. E foi quando nos anunciaram que houve ataque à coluna na qual seguíamos e que neste momento estamos a uma equipe lá que está a prosseguir com a tal perseguição dos atacantes. E uma perseguição que durou quase 30, 35, se não 40 minutos, as forças de defesa e segurança tiveram 6 matas no sentido de perseguir o atacante. Aquilo durou, como que durou mais tarde, preferiram talvez garantir a segurança para o resto, mandaram continuar com a marcha a parte das viaturas nas quais nós seguíamos. Nós seguimos, chegamos no Muxungo. E passados 30, 40 minutos, vemos já a segunda parte da coluna, este caso.
A porta-voz da polícia de Sofala, Cidente Paulo, garantiu-se pronunciar sobre o novo incidente da Beira. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor está a Voz da América.
O ano de 2015 conheceu um aumento exponencial de violações dos direitos humanos em todas as regiões do mundo e o sistema que protege esses direitos está minado e fortemente ameaçado. A conclusão é da Amnistia Internacional, que hoje divulgou o seu relatório anual. A organização destaca 18 países que já alteraram as leis e os sistemas que protegem os direitos humanos de acordo com políticas de interesses nacionais e de repressão draconiana em nome da segurança e diz que o sistema das Nações Unidas está falido. Álvaro Ludger Andrade.
A organização destaca 18 países que já alteraram as leis e os sistemas que protegem os direitos humanos de acordo com políticas de interesses nacionais e de repressão draconiana em nome da segurança, entre eles Angola, é o único de língua oficial portuguesa. A assessora de direitos humanos da secção brasileira da Amnistia Internacional, Fátima Melo, em conversa com a Voz da América, resume em três grandes aspectos o cenário dos direitos humanos no mundo.
Em 2015, nós assistimos a um aumento das violações de direitos humanos sem precedentes no mundo inteiro, em todas as regiões, e com forte destaque para as consequências da guerra ao terror, da chamada guerra ao terror, em especial a crise dos refugiados. Grandes movimentos de refugiados entre regiões, em direção aos países em desenvolvimento, países vizinhos, crescentes conflitos por terra e recursos naturais, com forte impacto de violações de direitos humanos cometidos por empresas. Forte destaque também para crescente repressão à dissidência e ao protesto em todas as regiões do mundo.
A Amnistia Internacional afirma que se assiste a um desmoronar do sistema de proteção dos direitos humanos das Nações Unidas, em particular do seu Conselho de Segurança. Como lembra Fátima Melo, a chamada luta contra o terror tem levado a um desmoronar da proteção dos direitos humanos e aponta como saída a reforma das Nações Unidas e uma solução política que passe pelos Estados.
Esses graves conflitos relacionados à segurança internacional, ao terrorismo e tudo isso, eles só serão resolvidos com solução política. Nós vemos que onde os Estados nacionais perdem a capacidade de proteger os direitos humanos, o que nós vemos é um cenário de grande fragilização, porque aí abre-se o espaço para grupos armados, grupos privados atuarem com mais espaço. A Amnistia Internacional dirige as suas demandas fortemente aos Estados nacionais, às instituições que representam os Estados nacionais no sistema multilateral, porque nós vemos que é através da capacidade dos Estados nacionais, com democracia, com participação, que nós vamos enfrentar esses enormes desafios.
O relatório de mais de 400 páginas documenta a violação dos direitos humanos em mais de 122 países que torturaram ou sujeitaram pessoas a outros maus-tratos, enquanto 29 deles forçaram ilegalmente refugiados a ficarem em países onde se encontram em perigo. Crime de guerra e outras violações das leis de guerra foram praticados em 19 países, tanto por governos como por grupos armados.
Obrigado, Álvaro Ludger Andrade. No seu relatório sobre os direitos humanos, lançado hoje, a Amnistia Internacional critica a morosidade das autoridades moçambicanas na investigação do assassinato do professor universitário Gil Sistac, que afirmou que a proposta de rename de governação autónoma nas províncias não violava a Constituição. Na Guiné-Bissau, a Amnistia Internacional diz que há melhorias na área dos direitos humanos, mas lamenta casos de maus-tratos de prisioneiros e mortes e as autoridades nada fizeram para inverter essa situação. Amâncio Miguel.
Sistac, moçambicano de origem francesa, foi assassinado em Maputo a 3 de março de 2015. A sua afirmação a favor da posição da RENAMO foi imediatamente criticada pela Frelimo, partido no poder, refere à Amnistia Internacional. Mariana Abreu, especialista da Amnistia Internacional, recorda que a demora na investigação das causas do seu assassinato contraria a posição inicial do governo.
O governo disse que ia fazer uma investigação independente e rápida para descobrir e punir os responsáveis por essa morte, mas até o momento não temos informação sobre essas investigações e sabemos que as pessoas que cometeram esse crime não foram identificadas.
A Amnistia Internacional volta a condenar o silêncio em torno do caso do vendedor de artesanato José Capitini Cossa, que passou anos na cadeia de máxima segurança até a libertação em 2012, sem nunca ter sido condenado. Outro caso mencionado é do professor universitário Carlos Nuno Castelo Branco e o jornalista Fernando Banzi, absolvidos pelo Tribunal Judicial do Distrito Municipal Camfumo, num processo de alegada difamação ao presidente Armando Guebuza, movido pela Procuradoria da República.
Foram acusações politicamente motivadas e havia o receio do judiciário acabar sendo politicizado também e utilizado para reprimir e perseguir pessoas, que é o que tem acontecido em Angola. Então, essa sentença dada pelo juiz em Maputo foi muito bem-vinda e foi um ponto positivo para mostrar a independência do Poder Judiciário.
Na Guiné-Bissau, a Amnistia Internacional elogia melhorias gerais na área dos direitos humanos, mas aponta críticas à tortura e maus-tratos perpetrados pela polícia na cidade nortenha de Bissorá. Naquela cidade, a 3 de julho do ano passado, foi detido e torturado Chucho Mendonça, após ter discutido com seu pai. Mendonça viria a perder a vida 2 dias depois nas mãos da polícia. 10 polícias foram detidos, mas até o final de 2015 não haviam sido julgados. As condições nas cadeias são preocupantes. Em junho, a Liga dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau pediu o encerramento de algumas por serem desumanas. Há detidos que dormem nas casas de banho, diz a Amnistia Internacional. Até o final de 2015, as autoridades nada fizeram para mudar a situação. Mariana Abreu diz que as denúncias que a sua organização faz podem ajudar os governos a melhorar.
Os governos se preocupam com a imagem deles. Os governos, eles abusam da impunidade. Quando eles sabem que ninguém está vendo, que ninguém está falando, isso dá mais margem para abusos acontecer.
Mariana Abreu, da Amnistia Internacional, que lançou o seu relatório sobre a situação dos direitos humanos, que exclui Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.
Obrigado, Márcio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Entretanto, Alice Mabote, da Liga dos Direitos Humanos, diz que é justa a preocupação da Amnistia Internacional pelo processo relacionado com o assassinato de Gil Sistac, mas sugere maior abrangência na análise sobre os direitos humanos em Moçambique. Márcio Miguel, de novo.
Alice Mabote diz que a morosidade é causada pela corrupção no sistema.
Mas eu percebo, porque não sei se tem acompanhado este processo do assassinato de Tursi Stark, tem a ver com o próprio sistema. As pessoas que estão sendo solicitadas para acompanharem o processo são as pessoas que intervêm. Portanto, são essas pessoas que assassinaram o Dr. Sissag. Não é possível. Temos um sistema muito, muito, muito preocupante com a questão da corrupção. Então, é um bocado difícil. E se levantam essa situação, é justo. Considero justo que se levante o problema de que o Dr. Sissag foi assassinado, não há andamento do processo, há morosidade processual e devia conhecer desde já um andamento. Mas, por favor, a Amnistia Internacional trabalhou sempre conosco, não nos veio questionar o que é que sabemos sobre o processo. A comunidade internacional faz de contas que está preocupado com o processo do assassinato de Tursi Stark, mas ao mesmo tempo não tem coragem de encontrar um mecanismo conosco de podermos investigar de longe sem esperar da investigação do próprio governo. Porque esperar que o governo investigue e esclarece nunca vai esclarecer. Nós temos muitas mortes aqui que não foram esclarecidas até hoje.
Mas como é que a situação poderá mudar?
Todos nós estamos a perguntar até quando é que esse sistema vai sobreviver. Mas depende muito do próprio cidadão, se quer que o sistema sobreviva ou não. Os cidadãos são muito mansinhos, parece que não estão a ver as coisas.
Alice Mabote, da Liga dos Direitos Humanos, reagindo ao relatório da Amnistia Internacional, que critica a morosidade na investigação do assassinato do professor Gil Sistac, constitucionalista moçambicano de origem francesa.
A Liga Guineense dos Direitos Humanos já reagiu ao relatório da Amnistia Internacional, cujo foco foi a má situação nas cadeias. Em declarações à Voz da América, o porta-voz da organização, Alex Bissoko Fortes Lopes, concorda com o relatório.
Liga confirma, de facto, o que está aqui no relatório. Realmente, as situações das prisões aqui na Guiné não são boas do ponto de vista daquilo que é a regra internacional relativamente a prisões, principalmente as celas aqui da Polícia Judiciária, também da segunda Esquadra. Não é? Podemos dizer que houve melhorias, mas tem havido ainda várias situações de tortura de autoridades. Podemos dizer que pode até ser casos isolados, mas são casos de agente da autoridade sobre cidadãos.
O porta-voz da Liga Guineense dos Direitos Humanos lembra, no entanto, que eles não se resumem a direitos políticos e cívicos, como pensa a maior parte das pessoas. Para Fortes Lopes, os direitos económicos, por exemplo, são violados constantemente na Guiné-Bissau.
As pessoas pensam que direitos humanos limita-se apenas a direitos civis e políticos, não é? Há um leque de situações que consubstancia, portanto, violação de direitos humanos que as pessoas não tomam em conta aqui. Situações de má condição de vida das pessoas, não é? Aqui na Guiné eu posso dizer que, de uma forma geral, portanto, há várias situações de violação de direitos humanos, principalmente naquilo que tange os direitos económicos, principalmente, não é? São situações que, por sorte, é que a pessoa pode ultrapassar esta situação.
Era Alex Fortes Lopes, porta-voz da Liga Guineense dos Direitos Humanos, reagindo ao relatório da Amnistia Internacional, hoje publicado. Aqui, Washington, esta é a Voz da América, transmitindo em português para a África. O Brasil continua a registrar sérias violações dos direitos humanos, como torturas e assassinatos pela polícia, marginalização de jovens negros das favelas, uso excessivo das forças de segurança para conter protestos e manifestações e conflitos pela posse de terra que têm resultado em mortes de dezenas de pessoas. Eis extratos do relatório da Amnistia Internacional, hoje divulgado. Álvaro de Gera Andrade.
A Amnistia Internacional alerta para eventuais retrocessos, como a revogação do Estatuto do Desarmamento, a redução da maioria penal de 18 para 16 anos, a tipificação do terrorismo, a demarcação das terras indígenas e o Estatuto da Família. Fátima Melo, assessor de Direitos Humanos da secção brasileira daquela organização, admite que essa mudança legislativa é uma ameaça para o Brasil.
Várias propostas que retiram direitos já adquiridos, tanto com relação às populações indígenas, como no caso da PEC 215, como no caso da proposta de redução da maioridade penal, Estatuto da Família, Código de Mineração, uma série de propostas legislativas que são ameaças de retrocessos.
O Programa Nacional para a Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos não conseguiu garantir a segurança prometida, alegadamente por falta de recursos, deixando os ativistas em risco, diz o relatório. Apesar do discurso político, a ausência de um quadro jurídico minou a eficácia do programa. Para Fátima Melo, os conflitos por terras e recursos naturais constituem um problema sério e sem solução à vista por falta de vontade política devido aos interesses em jogo. A Amnistia Internacional reconhece, no entanto, um movimento positivo em 2015, a mobilização da sociedade civil.
A nossa esperança em 2015 foi a forte mobilização da sociedade civil, das juventudes, que têm lutado por seus direitos e defendido eles de várias maneiras, através da sua organização e mobilização.
Os trabalhos de preparação para a realização dos Jogos Olímpicos deste ano no Rio de Janeiro merecem também destaque no relatório da Amnistia Internacional, com a organização a criticar as remoções feitas que deixaram milhares de pessoas sem as suas casas e sem serem devidamente realojadas. No entanto, a violência policial é sem dúvida o ponto alto desse quadro não positivo dos direitos humanos no Brasil.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. No seu receptor continua a Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, o ministro da Administração Interna proferiu hoje duras críticas aos serviços da presidência na sequência da divulgação da notícia do caso de um jovem delinquente que invadiu um dos gabinetes de trabalho do presidente Manuel Pinto da Costa. Oscar Medeiros.
O ministro santomense da Administração Interna já tomou conta da ocorrência e abriu um inquérito para apurar a veracidade dos factos.
Pelas informações disponíveis que eu tenho, é que o senhor intruso, que se diz intruso, entrou para o palácio acompanhado de um funcionário do palácio.
Arlindo Ramos, ministro da Administração Interna, critica a forma como este assunto foi gerido pelos serviços da Presidência da República.
O comandante da Guarda Presidencial, pela informação que eu tenho, é que ele nem sequer também tinha conhecimento, portanto, só tomou conhecimento na sala do Conselho do Estado, quando já estava dentro o intruso e com a presença já da comunicação social no local. Portanto, isto é para ver como a forma tão incorreta que se tratou um assunto que se quer dar grande importância.
Por tudo isso, o responsável da pasta da administração interna já tirou as suas conclusões antes mesmo do resultado do inquérito mandado instaurar.
Isso tudo não passa de uma palhaçada das pessoas que trabalham mesmo no Palácio e acima de tudo, dos responsáveis. E nós achamos que isso foi uma brincadeira de mau gosto, mas em todo caso vou instaurar um inquérito para apurar a veracidade.
O ministro santomense da Administração Interna alerta o presidente da República para o que considera de irresponsabilidades dos serviços da presidência.
Dizer claramente que o Palácio do Povo, quando não está o presidente, está abandonado. As pessoas não vão trabalhar. A equipa do presidente não está no Palácio do Povo quando não está o presidente. E, portanto, as pessoas entram para o Palácio do Povo a qualquer momento, a qualquer hora, com quem seja, com quem quer. E não há ninguém que possa impedir. Há muita falta de responsabilidade no Palácio. Eu espero que Sua Excelência, Sr. Presidente da República, veja essa questão.
O chefe da Casa Civil da Presidência da República não gostou das declarações do Ministro da Administração Interna.
Esses propósitos contra os funcionários da Presidência ferem a própria instituição que é a Presidência da República. Por essa razão, nós, enquanto representantes da instituição, decidimos também pedir ao Ministério Público para instar o ministro a apresentar as provas daquilo que disse.
Amaro Couto, em conferência de imprensa, trouxe ao público mais uma preocupação que pode estar a gerar mais uma crispação entre o governo e a presidência da República.
Na tutela do ministro estão várias unidades de segurança do Estado. E constatamos que o ministro tem dado a melhor atenção às outras unidades de segurança do Estado e que, em relação à guarda presidencial, isto não tem sido o caso.
Tanto este caso como o da campanha de difamação nas redes sociais referido no comunicado do Conselho de Ministros são perturbações que geralmente acontecem em São Tomé e Príncipe em períodos de pré-campanha eleitoral. Nos últimos dias, as alegadas rivalidades entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro ultrapassaram a barreira do privado e entraram no público. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. O ex-presidente Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores, uma vez mais, são alvos de protestos no Brasil, tal como refere de seguida aqui na Voz da América o Patrick Vaz.
Uma propaganda partidária em rede nacional de rádio e televisão com discurso de Lula gerou panelaços em 14 capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. O PT novamente optou por passar mensagens de otimismo e afirmações de que o Brasil já enfrentou e venceu crises piores do que a atual. A presidente Dilma e seus parlamentares não participaram desta vez. Alguns personagens deram depoimento sobre os programas sociais implantados pelo PT, como Minha Casa Minha Vida, e transmitiram a mensagem de que é preciso trabalho e otimismo para vencer a crise. O ápice do protesto aconteceu durante a fala do ex-presidente Lula.
É verdade que erramos, mas acertamos muito mais e podemos melhorar muito mais ainda. Temos tudo para voltar a crescer e seguir no caminho do desenvolvimento, para ser cada vez mais o Brasil de todos os brasileiros.
Nas ruas, a população demonstrou insatisfação contra o atual governo. Qual o seu nome?
Regis Vasconcelos. Eu até acho que esse panelaço é pouco. Acho que a gente tinha que ir mais para as ruas e mostrar mais a nossa insatisfação. Estou achando o pessoal muito calmo perante o que a gente está passando.
Qual o seu nome?
Gustavo. Esse negócio precisa mudar, né? Não pode continuar desse jeito.
Diversos movimentos sociais contrários ao governo do PT já mobilizam uma nova manifestação em todo o Brasil para o dia 13 de março. Eles já receberam apoio da base oposicionista, como explica o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves.
A oposição, com a presença dos líderes na Câmara e no Senado, definiram de forma absolutamente clara que caminharão juntos daqui para frente, seja na estratégia parlamentar, legislativa e, obviamente, também nas ações políticas. Estamos distribuindo agora uma nota de absoluto apoio dos partidos com representação no Congresso Nacional, dos partidos de oposição, às manifestações programadas para o próximo dia 13 de março, organizadas por movimentos da sociedade civil, sempre com essa ressalva.
Repórter Patrick Vaz.
We'll be right back. Aqui nos Estados Unidos, o bilionário Donald Trump conseguiu uma vitória folgada nas eleições primárias no estado de Nevada, conferindo-lhe novo ímpeto na sua corrida para a nomeação como candidato republicano às eleições presidenciais de novembro próximo. Trata-se da terceira vitória consecutiva de Trump, depois de vencer as primárias de New Hampshire e da Carolina do Sul. Falando a um grupo de apoiantes, Trump disse que, apesar de muitos dizerem que a sua campanha não iria longe, ele estava agora a conquistar o país.
The people of this country are absolutely amazing. I love you folks very much. Remember,
make o povo deste país é absolutamente espantoso, disse Trump. Gosto muito de vocês. Lembre-se de que temos que tornar a América grande de novo. Vamos fazê-lo e isso vai ser rápido. Obrigado a todos. Palavras do bilionário Donald Trump. O senador da Flórida, Marco Rubio, conseguiu o segundo lugar no Nevada, ultrapassando o terceiro classificado, o senador Ted Cruz, do Texas. Mas ambos terminaram com menos 20% do que Trump. Apesar do seu terceiro lugar, Cruz disse aos seus apoiantes que é o único republicano capaz de reconquistar a Casa Branca em novembro próximo.
If you are one of the 65% of Republicans across this country who doesn't think Donald is the best candidate to go head-to-head with Hillary, who believes we do better in elections when we actually nominate.
Se você estiver entre os 65% dos republicanos através do país que acham que Donald não é o melhor candidato num frente a frente com Hillary, que pensam que temos um melhor desempenho quando nomeamos um conservador, então os primeiros quatro estados tiveram a função vital de apresentar uma escolha clara entre dois habituês de Washington e um conservador comprovado e consistente. Palavras do senador Ted Cruz. Cruz, que teve uma semana difícil antes destas primárias, debaixo de acusações de que a sua campanha estava a recorrer a golpes baixos contra os seus opositores. A próxima fase da campanha desenrola-se já na próxima semana, na denominada Super Terça-feira, com eleições primárias em mais de uma dúzia de estados. Cientistas em África anunciaram mais um passo no sentido da prevenção total da transmissão do vírus causador do SIDA, o HIV. Os pesquisadores estão a estudar um dispositivo vaginal contendo o medicamento antirretroviral dapivirina. Os resultados das pesquisas indicam que o dispositivo contendo dapivirina, inserido no aparelho genital feminino e usado durante um mês de cada vez, reduz o risco de infecção em 27% em média. O estudo foi levado a cabo no Malawi, Uganda, África do Sul e Zimbábue, envolveu mais de 2.600 mulheres e foi realizado entre 2012 e 2014. O cientista zimbabueano Félix Mlanga mostra-se esperançado no impacto deste dispositivo.
There is hope in the sense that we got a prevention agent that is able to avert one in three infections. We also have hope in the sense that
temos esperança no sentido de que temos um agente de prevenção capaz de impedir uma em três infecções. Se os fundos o permitirem, este dispositivo poderá começar a ser produzido em grandes quantidades. Muitas infecções ocorrem entre mulheres jovens, cerca de 60%. Por uma vez, podem ter um dispositivo que podem usar sem ter que dar explicações a ninguém. Não é como um preservativo, cuja utilização tem que ser negociada com o seu parceiro. Mlanga é um dos pesquisadores do Programa de Cooperação em Saúde Feminina entre a Universidade do Zimbábue e a Universidade da Califórnia, São Francisco. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos financiou o estudo. Um segundo ensaio do dispositivo concluiu que o risco da contração do vírus HIV foi reduzido em 31% em geral e em 37% entre as participantes com mais de 21 anos de idade. Qualquer progresso na luta contra o HIV constituiria uma boa notícia para o Zimbábue e para os países da região. De facto, as estatísticas dizem que dos 34 milhões de pessoas seropositivas no mundo, 69% vivem na África subsaariana.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje, mais uma jornada da Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes. Estamos nos oitavos de final. Hoje, temos Dinamo de Kiev, Manchester City. Enquanto na Holanda, o PSV Eindhoven recebe o Atlético Madrid. À partida, Manchester City e Atlético Madrid são favoritos para esta eliminatória. O Dinamo de Kiev não joga desde 9 de dezembro, devido às férias de inverno na Ucrânia. Manchester City, contudo, é uma equipa muito incerta. Perdeu os seus últimos 3 jogos em diversas competições. Está em dificuldades para vencer o campeonato em Inglaterra, como se previa. No outro jogo, é pouco provável que o PSV Eindhoven tenha capacidade para eliminar o Atlético Madrid. Ei, mas nunca se sabe ao certo no futebol. Ontem, Barcelona deu um passo gigante para passar aos quartos de final. Foi a Londres bater o Arsenal por 2-0, mas não foi fácil. Houve uma ou outra ocasião em que o Arsenal se poderia ter adiantado no marcador. Dois golos de Lionel Messi na segunda parte. E pensar em ver o Arsenal ir a Barcelona marcar três golos sem resposta é sonhar. No outro jogo da noite, o Bayern de Munique também deu um bom passo para passar. Foi a Itália empatar a duas bolas com o Juventus, finalista do ano passado.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Estúdios em Washington, a Voz da América transmite em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onda curta para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em voaportugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas aqui em Washington, lá fora são nublado e chuvisca, temperatura é de 13 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone encontra-se o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Principais temas do dia: Donald Trump conseguiu vitória folgada no estado do Nevada, presidente sírio disposto a aceitar cessar-fogo, 2015 aumentaram as violações de direitos humanos. 24 de fevereiro de 2016, quarta-feira, estaremos com a Vida na América e a Agenda Africana. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Formas armadas da RENAM de Afonso de la Câmara protagonizaram esta quarta-feira o terceiro ataque consecutivo a colunas de viaturas escoltadas pela polícia moçambicana dentro do perímetro de segurança montado pelas forças governamentais na principal estrada de Moçambique. Testemunhos indicaram à Voz da América que atingiram com armas automáticas uma coluna de viaturas, ferindo três pessoas, incluindo uma criança que viajava num semicoletivo de passageiros que fazia a ligação Vilanculos-Beira. Na altura em que a confrontação armada marca o dia-a-dia no centro do país, membros do Partido Frelimo convocaram para esta quarta-feira em Maputo uma manifestação pública pela paz no país, ao mesmo tempo que políticos, religiosos e académicos se reuniam para analisar a situação no país. William Mapote.
Membros do Partido Frelimo convocaram para esta quarta-feira uma manifestação pública pela paz no país. Era para ser um movimento massivo a avaliar pelo partido que organiza, mas ao invés disso, apenas pouco mais de uma centena de pessoas aderiram à marcha, que percorreu algumas ruas de Maputo e culminou na Praça da Paz, com as palavras de ordem.
A paz tem maior valor, a vida tem maior valor. As vidas humanas estão sendo ceifadas nesses últimos dias. Fazem com que todo mundo pare e olhe para frente e chamar todos os irmãos que ainda teimam por quererem viver sozinhos no mato. Venham conviver com todos nós para desenvolver nossa vida.
Enquanto decorria a marcha, religiosos, partidos políticos, académicos e sociedade civil reuniam numa das casas de pasto em Maputo para refletir sobre a paz e a estabilidade no país. O arcebispo católico da cidade da Beira, Dom Cláudio Zuana, descrevia desta forma a situação do país.
E a paz em Moçambique tem os seus inimigos. Aqueles cujos interesses acabam por serem favorecidos pela guerra.
A injustiça, a intolerância política, a exclusão social e a falta de transparência são os atuais elementos descritos pelo arcebispo Zuana como fatores da instabilidade que mereceram alguns recados para o governo.
Inutilizar as armas. Por isso, as que temos nas mãos, mandá-las calar. Parar com a aquisição de novas armas. Não militarizar o país, espalhando armamento e homens armados pelos quatro cantos. Enfrentar, sem reservas nem tabus, os assuntos contingentes que se diz estarem na base da tensão político-militar que vivemos.
Da reflexão emergiu como uma das principais palavras de ordem a necessidade de uma ação mais vigorosa da sociedade para persuadir os políticos.
Que agir mais proativamente no sentido de criar um choque junto das autoridades. Criar um choque significa incomodarmos as autoridades, marcarmos a audiência, irmos lá fazer barulho, dizer que a pessoa presidente não é assim. Por que não nos escuta a nós, se também somos moçambicanos?
Era Salomão Moyano, jornalista e ativista social em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. No relatório sobre direitos humanos lançado hoje, a Amnistia Internacional critica a morosidade das autoridades moçambicanas na investigação do assassinato do professor universitário Gil Sistak, que afirmou que a proposta de Renamo de governação autónoma nas províncias não violava a Constituição. Na Guiné-Bissau, a Amnistia Internacional diz que há melhorias na área de direitos humanos, mas lamenta casos de mau tratamento de prisioneiros e mortes, e as autoridades nada fizeram para inverter a precariedade. Detalhes com o Amâncio Miguel.
Sistak, moçambicano de origem francesa, foi assassinado em Maputo a 3 de março de 2015. A sua afirmação a favor da posição da Renamo foi imediatamente criticada pela Frelimo, partido no poder, refere a Amnistia Internacional. Mariana Abreu, especialista da Amnistia Internacional, recorda que a demora na investigação das causas do seu assassinato contraria a posição inicial do governo. A Amnistia Internacional volta a condenar o silêncio em torno do caso do vendedor de artesanato José Capitini Cossa, que passou anos na cadeia de máxima segurança até a libertação em 2012, sem nunca ter sido condenado. Outro caso mencionado é do professor universitário Carlos Nuno Castelo Branco e o jornalista Fernando Banzi, absolvidos pelo Tribunal Judicial do Distrito Municipal Camfumo, num processo de alegada difamação ao presidente Armando Guebuza, movido pela Procuradoria da República. Na Guiné-Bissau, a Amnistia Internacional elogia melhorias gerais na área dos direitos humanos, mas aponta críticas à tortura e maus-tratos perpetrados pela polícia na cidade nortenha de Bissorá. Naquela cidade, a 3 de julho do ano passado, foi detido e torturado Chucho Mendonça, após ter discutido com seu pai. Mendonça viria a perder a vida 2 dias depois nas mãos da polícia. 10 polícias foram detidos, mas até o final de 2015 não haviam sido julgados. As condições nas cadeias são preocupantes. Em junho, a Liga dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau pediu o encerramento de algumas por serem desumanas. Há detidos que dormem nas casas de banho, diz a Amnistia Internacional. Até o final de 2015, as autoridades nada fizeram para mudar a situação. Mariana Abreu diz que as denúncias que a sua organização faz podem ajudar os governos a melhorar. Mariana Abreu, da Amnistia Internacional, que lançou o seu relatório sobre a situação dos direitos humanos, que exclui Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, 13 horas, 7 minutos, 48 segundos. Passagem para a economia agora com o Eduardo Ferro.
A Agência Internacional de Energia considera que Angola não vai conseguir cumprir com a meta de produzir 2 milhões de barris de petróleo por dia, pelo menos até 2021, salientando os problemas técnicos dos projetos em águas profundas. De acordo com o relatório, os analistas assumem que a forte queda do petróleo atingiu as perspectivas de crescimento em Angola e consideram que desde o pico da produção em 2008, o país tem tentado inverter a queda na produção. Os poços estão envelhecidos e precisam de apoio contínuo de novos e onerosos projetos para inverter os fortes declínios na produção de petróleo que, antes da queda do preço, iniciada no verão de 2014, representava mais de 75% das receitas fiscais e a quase totalidade das exportações do país. As dificuldades angolanas não são muito diferentes das que são enfrentadas pela Nigéria, o maior produtor de petróleo na África subsaariana, e afetam de uma forma geral boa parte dos produtores de petróleo em África. No total, as exportações de crude africano para os países da OCDE na Europa devem cair 500 mil barris por dia, mas vai continuar a ser o maior mercado africano, representando 2,2 milhões de barris por dia em 2021, ano em que as importações chinesas de petróleos africanos devem aumentar 200 mil barris para 1 milhão e meio de barris por dia, a maior parte dos quais proveniente de Angola. A concessionária estatal angolana Sonangol viu as suas receitas caírem em janeiro último 1 milhão de euros face ao mesmo mês de 2014, antes da crise da quebra da cotação do barril de crude. De acordo com os dados do relatório do Ministério das Finanças sobre a receita petrolífera angolana, a Sonangol entregou ao Estado no mês de janeiro de 2014 mais de 1,3 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual. Trata-se de um valor proveniente da venda de petróleo bruto que, com a queda da cotação nos mercados internacionais, desde há cerca de um ano e meio, desceu em janeiro de 2016, segundo o mais recente relatório do Ministério das Finanças, 310 milhões de euros, sensivelmente o mesmo valor face a dezembro anterior. Em janeiro de 2015, os lucros da concessionária estatal com a venda de petróleo já tinham caído 461 milhões de euros. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,38 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar valia 15,52 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será Marcolino Moco, o advogado e antigo primeiro-ministro de Angola. Nesta edição de A Vida na América, vamos falar hoje de automóveis elétricos. Uma ideia e um conceito que não é novo, já que o primeiro Porsche foi movido a bateria há mais de 100 anos atrás. Mesmo assim, a venda de viaturas elétricas aqui nos Estados Unidos encontram-se muito abaixo dos veículos movidos a combustíveis fósseis. Convosco, uma vez mais, o Paulo Oliveira. Ronald Kaltenbaum é o presidente da Associação de Veículos Elétricos da área de Washington.
People really want a vehicle that they want to be able to just hit the open road and go as far as they want to go.
As pessoas desejam testar a estrada e irem o mais longe possível. Assim, a Associação de Autonomia, Preço e Infraestrutura para Recarregar, estes três fatores estão a melhorar de ano para ano, diz ele. O maior fator em favor de uma viatura elétrica, sustenta Kaltenbaum, será a autonomia e o preço.
The next 2 years is going to be a turning point because there are at least 3 or 4 vehicles that are going to get in that 200 mile range in that mid-30s price point.
Os próximos 2 anos vão ser um ponto de viragem, já que existem pelo menos 2 ou 3 viaturas com uma autonomia de 360 km e um preço na ordem dos 30 mil dólares, o que irá abrir os olhos de muitos condutores. Dos mais de 17 milhões de carros vendidos o ano passado aqui nos Estados Unidos, menos de 3% foram viaturas elétricas ou híbridas. A média de autonomia de uma viatura com motor elétrico é presentemente de cerca de 120 km. Até à próxima.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana.
desafios de um continente, em análise na Voz da América.
Começa aqui mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Em vários países africanos, os presidentes têm realizado referendos para estender os seus mandatos, para além dos limites constitucionais. Ruanda, Burundi, Uganda são apenas alguns casos, enquanto, por exemplo, na Bolívia, o referendo não deu ao presidente Evo Morales a possibilidade de ter mais um mandato. Na República Democrática do Congo, este exercício também está a ser feito, enquanto, em sentido contrário, a Argélia limitou agora os mandatos presidenciais. O primeiro-ministro de Cabo Verde, que termina em abril o seu terceiro mandato à frente do governo, disse à Voz da América de escudar completamente dessa tendência.
Tenho muitas reservas e não concordo com esta possibilidade de, durante os mandatos, haver mudanças das regras do jogo. No fundo, a Constituição é a principal base do consenso que garante a legitimidade do exercício do poder. E, portanto, não se deve mexer nesse consenso após as eleições.
O antigo primeiro-ministro de Angola e ex-secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Marcolino Boco, também tem uma posição definida sobre o assunto. Na conversa que mantive com ele, Moco diz que as democracias em África têm conhecido retrocessos, ao contrário do que ele próprio admitiu na década anterior.
Vejo que aquilo que eu escrevi, pelo menos até meados de 2006, que era otimista demasiado em relação à esperança de democratização, hoje está tudo a ir por água abaixo. Há um retrocesso porque o Ocidente, que devia apoiar, assegurar o desenvolvimento da democratização, foi-se lentamente aliando para defender seus interesses econômicos, foi-se aliando aos regimes que foram tomando conta do poder durante este período.
Na conversa com aquele advogado e consultor internacional, que assume agora um papel de ativista em Angola, ele lembra o que aconteceu com Adolf Hitler na Alemanha.
Não obstante a lição do nazismo, que partiu das eleições para chegar até onde chegou, o Ocidente ainda não aprendeu que não basta eleições. O Ocidente considera todo o africano que ganhou eleições como um santo. Nós ainda por cima, o nosso presidente chama-se dos santos. Fazem-se alianças económicas com essas pessoas que supostamente ganharam as eleições. Quando manifestações reprimidas, estas entidades calam-se perante isso. Nós aqui temos, sobretudo, o caso de Portugal, que é a entidade antiga potência colonizadora nossa. Portugal foi-se deixando comprar pelo regime de José Eduardo Santos, vendendo bancos, vendendo influências, vendendo tudo. Hoje, como vemos, por exemplo, a Isabel dos Santos dá-se ao luxo de bloquear decisões do BPI, por exemplo, que no fundo é bloquear decisões da própria União Europeia. Então, a cobra cresceu e agora é complicado. Portanto, os povos africanos serão novamente chamados a consentir grandes sacrifícios para destruir novamente o regresso dessas ditaduras, porque elas regressaram de força. Eles não se resumem apenas a não cumprir o estatuído nas constituições para abolirem a norma da alternância, mas no intervalo que medeia entre eleições, eles dedicam-se há uma série de atos abusivos do poder que o Ocidente sempre faz de conta que não vê nada. Eu prefiro a China, que não se mete em política, faz os negócios, ganha, come e vai-se embora. Os ocidentais pregam-nos a democracia, mas depois abandonam os povos a essas situações.
Que caminhos para a África? Perguntei a Marcolino Moco se poderá haver um movimento semelhante à chamada Primavera Árabe a sul do Saara. Ele respondeu assim.
Temos um longo caminho. Os intelectuais, particularmente, deverão deixar-se de se acobardar e encabeçar a luta dos povos africanos contra esse tipo de ditaduras. O caminho não é fácil, poderá ser longo. Poderá ser longo novamente, porque nós somos muito diferentes dos países árabes. Eu costumo dizer que nos países árabes há um só povo e vários estados. Nós somos estados com vários povos lá dentro. A elite de um dos povos, não é? Toma o poder, finge que está a defender a todos, mas não defende ninguém. Só oprime. Até, inclusive, a etnia de onde eles são originários, eles também oprimem. Mentem que estão a defendê-los, mas depois oprimem-nos também. Aqui em Angola é um exemplo concreto. Esses senhores estão no poder, o presidente, o vice-presidente, toda a camada dirigente é toda composta pela etnia Kimbundo, mas é ver como que as pessoas passam mal aqui em Luanda, que digamos que é a sede do povo Kimbundo. É ver como que as pessoas passam mal. Portanto, é uma ditadura contra todos os povos de Angola. E assim acontece em outros países africanos.
Mandatos sem fim e Estado de democracia em alguns países africanos, o tema da Agenda Africana de hoje aqui na Voz da América. Sou Álvaro Lugero Andrade, até a próxima quarta-feira.
Obrigado, Álvaro. Passagem para a música, vamos ficar com a intérprete de Moçambique, Tânia Manica. 13 horas 24 minutos aqui na cidade de Washington. Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2016. O bilionário Donald Trump conseguiu uma vitória folgada nas eleições primárias no estado do Nevada, conferindo-lhe novo ímpeto na corrida para a nomeação como candidato republicano às eleições presidenciais de novembro próximo. Trata-se, de, aliás, da terceira vitória consecutiva de Trump, depois de vencer as primeiras de New Hampshire e da Carolina do Sul. O senador da Flórida, Marco Rubio, conseguiu o segundo lugar no Nevada, ultrapassando o terceiro classificado senador Ted Cruz, do Texas. Ambos terminaram com menos 20% do que Trump. Cruz teve uma semana difícil antes das primárias, debaixo de acusações de que a sua campanha estava a recorrer a golpes baixos contra os seus opositores. A próxima fase da campanha desenrola-se na próxima semana na denominada Super Terça-feira, com eleições primárias em mais de uma dúzia de estados. Bashar al-Assad, o presidente de Síria, afirmou estar disposto a apoiar um cessar-fogo proposto para entrar em vigor a partir de sábado. Numa conversa telefónica com o presidente russo Vladimir Putin, Assad afirmou que apoiava as tréguas propostas pela Rússia e pelos Estados Unidos, prevendo a cessação de hostilidades, à exceção de ações contra o Estado Islâmico, tanto contra a afiliada da Al-Qaeda Frente al-Nusra, ou quaisquer outros grupos designados como grupos terroristas pelo Conselho de Segurança da ONU. Falando durante uma audiência no Congresso, o secretário de Estado americano John Kerry disse que, entretanto, estas tréguas eram a melhor via para acabar com a guerra civil síria, mas salientou que não havia garantias. O ano de 2015 conheceu um aumento exponencial de violações dos direitos humanos em todas as regiões do mundo e o sistema que protege esses direitos humanos está minado e fortemente ameaçado. A conclusão é da Amnistia Internacional, que divulgou hoje o seu relatório anual. A organização destaca 18 países que já alteraram as leis e os sistemas que protegem os direitos humanos de acordo com políticas de interesses nacionais e de repressão draconiana em nome de segurança, entre eles Angola. A Amnistia Internacional anuncia que milhões de pessoas sofrem enormemente à mão de Estados e de grupos armados. Secção Digital, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A liberdade de religião, um direito inserido na Constituição dos Estados Unidos, é um princípio de que todos os americanos se prezam. O presidente Barack Obama reiterou recentemente este direito a todos os americanos e salientou a importância do pluralismo na sociedade americana no decurso da primeira visita presidencial a uma mesquita nos Estados Unidos. Ao inscrever a liberdade de religião na nossa Constituição e na nossa Lei de Direitos, os nossos fundadores diziam que se aplicava a todas as religiões. O presidente sublinhou que o Islã tem sido parte da América. Gerações de muçulmanos americanos ajudaram a construir a nossa nação. Foram parte do fluxo de imigrantes que se tornaram agricultores e mercadores, construíram a primeira mesquita, o primeiro centro islâmico em Nova Iorque foi construído na década de 1980. Os muçulmanos americanos trabalharam na linha de montagem de Henry Ford, produzindo os nossos automóveis. Um muçulmano americano desenhou os arranha-céus de Chicago, afirmou o presidente Obama. Os muçulmanos americanos enriqueceram antes nossas vidas. São os nossos vizinhos, os professores que inspiram as nossas crianças, os médicos a quem confiamos a nossa saúde. São os cientistas que ganharam prémios Nobel, jovens empresários que criam novas tecnologias que usamos a todo o tempo. São os heróis do desporto que aplaudimos. No momento em que outros nos tentam dividir ao longo das linhas de religião ou sectárias, referiu, temos de reafirmar a mais fundamental das verdades. Somos todos filhos de Deus. Nascemos todos iguais, com inerente dignidade. O presidente Obama destacou a importância de permanecermos fiéis aos valores essenciais para o americano, incluindo a liberdade de religião para todos os credos, e temos de reconhecer que, por vezes, os Estados Unidos não têm observado tais ideais. Alertou contra os perigos de discriminação e a ausência de proteção para todos os credos dentro da sociedade. Grupos como a ISIL desesperam por legitimidade, disse o presidente Obama. A melhor forma para combatermos o terrorismo é negar a estas organizações legitimidade e demonstrar que aqui nos Estados Unidos da América não suprimimos o Islão, mas celebramos e elogiamos o sucesso dos muçulmanos americanos. Assim demonstramos a mentira que tentam propagar. Foi um editorial que foi tendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, o dia 24 de fevereiro de 2016, chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje. Votos sinceros de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.